Gente, eu tenho que atualizar meu lápis também sou compositora.
Bem-vindos ao Sorocast, este podcast onde pessoas de melanina acentuada falam sobre tudo, tudo mesmo, inclusive sobre a purpurina, a Kombi, o gerador, a gasolina e de que forma você encontra o seu amor num bloquinho no meio de 10 mil pessoas. Sim, Brasil, países adjacentes, se prepare porque hoje é o dia da metralhadora de gatilho, porque hoje nós vamos falar sobre nosso amado, nosso querido, que estamos distante dele temporariamente. O carnaval. Mas, antes de vocês, né, se prepararem para receber essa carga de gatilhos, né, eu apresentar para vocês o nosso trio de cantoras de hoje, né, porque nós somos cantoras, com algumas exceções, no caso eu. Vamos lembrar da nossa campanha, né, de traga três amiguinhos para ouvir a palavra do Sorocast. Sim, você, o meu docinho de candura que escuta a nossa voz aí quinzenalmente, você vai pegar e passar essa purpurina que é esse podcast para três amigos, para que eles fiquem com ela grudada nos ouvidinhos deles pro resto da vida. Sim, gente. E, sem mais delongas, né, eu, Laura Lima, trago para vocês, para os nossos ouvintes, ela, que já esteve nesse podcast e que sabemos muito bem que tem uma voz de rouxinol. Ela, sim, ela mesma, Camila Falcão. Oi, Camila!
É hoje o dia da alegria. É, gente, não vai ter essa alegria, né, esse ano, mas bora lá.
Vamos fazer o bailinho em casa, vamos tapar a casa de purpurina, já que a gente já faz isso normalmente, né, mesmo assim, Covid, a gente já tapava a casa de purpurina, agora vai ficar um pouquinho pior, né, gente? E também, gente, como minha convidada, né, ela que pela primeira vez está no Sorocast, ela que é atriz, diretora, cantora, roteirista, compositora, e que encanta o seu coração e os seus ouvidinhos, meus anjos, com a sua voz, sim, ela, Caia Rodrigues. Oi, Caia!
Oi, gurias! Que emoção! Tô muito feliz com o convite! Tô com muita saudade do carnaval e nem sei o que eu vou fazer, é gatilho!
Ai, gente, agora é metralhadora de gatilho nesse episódio. Ai. A última vez que a gente falou nesse podcast sobre carnaval, fomos eu, Thiago Piragira e Bruno Fernandes. E a gente tinha recém saído daquele momento, assim, carnaval começado, né? Todo esse rolê que a gente tá vivendo hoje em dia. E agora estamos aqui novamente num outro carnaval, porque aquele carnaval a gente não terminou ele, né? Ele ficou em pendências para com todos nós. Mas agora, gurias. E aí, né? O que a gente vai fazer da nossa vida agora? Gente.
Ai, olha, eu confesso que eu sinto saudades de olhar pro meu chão e pensar como é que eu vou tirar tanta purpurina daqui.
Olha, eu tô muito preocupada porque a gente sabe que o ano só começa depois do carnaval e não vai ter o carnaval, então quer dizer que nunca vai começar o próximo ano.
É então, aí quer dizer que a gente ainda está em 2020? Não!
Sim, pois estamos é, presos pra ai, sempre! Gente.
Não, mas assim, eu nunca mais vou pedir na minha vida pra emendar o carnaval com o Natal, gente. Nunca mais.
Olha, veja bem.
A experiência já foi suficiente pra mim, já tá ótimo assim, gente. Já tô entendendo como é que funciona a coisa. Mas, gurias, assim, né? Estamos aí, né, com este gatilho chamado... A data tá chegando, a gente tá aí, né? Na nossa, vamos ter que fazer o carnaval em casa, é o que nos resta. E pra vocês, gurias, que... Pra quem não conhece as gurias, elas são membros fundadoras, praticamente. Acho que sim, né? Fundadoras do Bloco da Laje, né? E pra vocês, gurias, que ficaram aí esse ano sem carnaval, como é que tá sendo pra vocês essa relação, assim, de tipo, ah, eu tô aí, mas também não tô. Se tivesse, agora eu estaria enlouquecida. Se bem que agora quando a gente tá gravando esse episódio, já teria passado o Bloco da Laje, seria um pós.
É, mas ainda teria, pra mim, ainda teria turucutá, né?
Verdade, guri! Meu Deus!
Não, gente, teria toda, né, Cami? Teria as nossas apresentações de carnaval, uhum, né? Que a Laje tava começando a apresentar também shows em outras cidades e tal, né? Ano passado a gente fez um carnaval, tipo, em outros lugares, assim.
Fez uma turnê,
sim, ai, eu tô bem apavorada, vou dizer. Que dá uma... Eu acho que, pra mim, eu passei o ano todo segurando meu rojão, né, com com as questões da pandemia, mas eu tava... Ah, eu tava bem ainda, assim, né? Sendo atropelada, que nem todo mundo. Mas eu acho que agora eu senti, porque a gente passa de setembro até o último final de semana de janeiro se preparando para a nossa saída. E aí, agora não teve a preparação, setembro já foi super difícil. E aí, agora em janeiro, foi, acho que, um dos momentos que, para mim, eu mais senti, assim, né? A pandemia. E tem a ver com isso, tem a ver com o carnaval, tem a ver com o meu trabalho, né? Trabalho da Cami, né, Cami? E me dei conta também a quantidade de pessoas que estavam ligadas na minha vida com o carnaval também. É muito central, tá muito no centro da minha vida.
Ai, sim, né? Tipo, pra gente tem esse momento, né, satisfatório de descontração, alegria e festividade, encontrar amigos e tudo mais. Mas também é o nosso trabalho, né? É o que a gente faz para viver, sabe?
É o cotidiano.
É o que a gente gosta de fazer. É também de onde, muitas vezes, a gente tira o nosso sustento, né? Tudo isso, assim, né? Para além de todas essas coisas que, tipo, da festividade, da alegria. E daí, então, tudo isso se mistura num grau de sensações, assim, ó, que haja terapia. Porque... Tá sendo bem, bem difícil, assim, lidar, sabe, com tudo isso, porque, de certa forma, é uma grande perda, assim, a gente vê no grupo que a gente faz parte ali, ou no outro coletivo também, que eu canto de carnaval também, de que convites chegam, né? Mas como é que tu vai sair pra rua? Como é que tu vai...
Com tranquilidade,
como
né?
Como é que tu vai promover uma aglomeração, né? Assim, tão simples, mesmo sabendo que algumas prefeituras e governos estão liberando, mas pra gente é muito sem sentido isso, né? Dá vontade, quando tu vê, assim, chega a coçar, assim, por dentro.
Ui, o fervo! Chega a coçar.
Ai, sim, o fervo, né, gente? O fervo... Mas essa coisa que vocês falaram, assim, da amizade dos bloquinhos, eu tenho pessoas que eu só vejo, eu percebi que eu só via nos bloquinhos, né, gente? Várias pessoas que eu só via nos bloquinhos. Eu tenho um grupo de amigos, assim, que a gente se conhece desde o ensino médio, assim. E a gente sempre se encontrava na saída do Bloco da Laje. O nosso encontro anual era na saída do Bloco da Laje. E a gente nunca combinava, assim, tipo, vamos nos encontrar em tal ponto durante a saída do bloco. Não, a gente sempre se achava no meio das 10 mil pessoas. A gente sempre se encontrava. Sempre dava um jeito,
de
a gente se achava.
Quer achar-se na multidão.
Eu vou é. Daí esse ano, assim, ia sempre sair perto do meu aniversário, né? O Bloco da Laje, eu faço no final de janeiro. E desse grupo de amigos do ensino médio, 3 fazem aniversário no mesmo dia, que sou eu e mais outras 2 meninas. Então, tipo, era um encontrão, assim. Era o aniversário das 3, mais a saída do bloco, mais o encontrinho no final do ensino médio. Então, era um monte de coisa que aconteceu. Aí, quando me bateu, assim, tipo, gente, as pessoas que vejo todo ano, eu não vou ver esse ano. Que loucura! E também, claro, né, gente, o fervo, assim. Porque, olha, assim, tanta falta do fervo. Eu tenho até medo de mim quando voltar, porque quando voltar acho que eu vou explodir no primeiro fervo, assim, tipo, entrar em combustão.
Eu às vezes fico na dúvida se o brasileiro vai fazer, tipo, quando passar o maior carnaval de todos, ou se vai estar todo mundo numa fobia, sabe, de aglomeração. Conseguindo se encostar, eu fico na dúvida, assim, o que vai acontecer?
Ai, eu acho que o povo vai se esfregar todinho um no outro.
E uma coisa eu tenho certeza, eu vou levar minha cadeira, né? Porque eu não sei se eu vou aguentar em pé tanto tempo.
Queria, amiga, agora deu desses camarim que não tem lugar pra sentar, porque assim, eu não tenho mais condições. Agora que eu senti o prazer de um bom sofá durante tanto tempo... Não tem mais condições.
Verdade.
Minha coluna, como é que aguenta?
Eu fico pensando nisso. Assim, será que eu vou aguentar sair sem ter o conforto da minha casa, do meu sofá, da minha cama?
Porque eu vai ser o caracol, levar a casa nas costas. Agora não vai ser o bloco. Eu não vou mais puxar bloco. Bloco é que vai me puxar, né, gente? Porque assim, ó, coragem.
Ah, eu acho que sim, a partir de agora, a gente conseguiu mais um acessório para a saída dos bloquinhos, né? Que além do isopor e da fantasia, a gente vai ter que decorar a cadeira de praia, que a gente vai carregar junto, né? Porque assim, ó, a cadeira é uma coisa que realmente... Ai, gente, eu sou uma pessoa meio cansada.
A gente tem que achar uma tecnologia, né? Tem que achar que nem agora a gente pendura os copos na tipo colar, assim, a gente vai ter que achar uma forma de carregar essas cadeiras. Ai, a tecnologia vai nos alcançar.
Eu já tô pensando em fazer tipo mochila, sabe?
Uh-huh. Subir nas montanhas.
Maravilhosa.
Ai, gente, que maravilha. Não tinha pensado nisso. Bah, Camila, me criou uma preocupação. Gente, não. Como é que eu vou carregar uma cadeira?
Mas assim, ó, se eu preciso que nem sair de casa pra ir num mercado, pra fazer no mercado ou no banco, que eu já tenho que ficar, sei lá, mais de meia hora em pé num lugar, uh-huh. Eu já tô morta de cansaço, porque eu não tô acostumada.
Gente, verdade.
Eu pergunto, eu tô muito sedentária, queria saber se vocês conseguem fazer alguma coisa durante o dia da pandemia. Eu antes me sentia super ativa, e aí agora que tem tempo para fazer atividade física, não tenho vontade de nada, assim, tá muito difícil.
Olha, eu comecei essa semana de novo, eu tenho tentado começar e de, quando vê não dá mais. Na semana comecei de novo a me alongar, a fazer um pouco de meditação, assim. Porque, uhum. Na realidade, em movimento eu sempre tô, né? Porque eu tenho uma criança,
sim,
então...
Sim,
então, tipo, mas eu sinto, tipo assim, que às vezes eu vou me abaixar minha coluna. Ai, sabe? Porque não é uma movimentação ativa, assim, de tu tá, né? Com o corpo preparado para aquilo. Então eu tenho tentado pelo menos fazer isso, assim, nem que seja tipo 20 minutinhos de alongamento.
Sabe? Eu fico assistindo a minha irmã, que a minha irmã é instrutora de yoga, né, para quem não sabe. Aí eu fico assistindo ela assim na esperança de ter alguma força genética, como diz Luna, e daí ela vai fazendo lá e eu vou absorvendo aqui pela força familiar, sabe? Tipo assim, alguma coisa deve estar fazendo de efeito assim, também.
Ai.
Ai, gente, eu fico pensando nisso, porque assim, né, tava pensando assim, né, que eu vou voltar da aula. Só que é aula de artes visuais, não tem tanto movimento, assim. Eu vou ficar mais sentada, mas porque eles não podem sair do lugar, assim, distanciamento e tudo mais. Mas tava pensando nisso esses dias, que eu faço peças, né? Que a Camila, a gente faz parte do mesmo grupo do Pretagô, que a gente se movimenta muito. E a última que a gente fez, que foi Mesa Farta, tem uma cena que eu fico 5 minutos pulando. Eu digo, gente, eu vou fazer essa cena hoje. Eu acho que eu não aguento 2 segundos pulando naquela cena, gente. E correndo como eu corria naquela peça, gente. Eu não sei o que vai acontecer comigo. A gente
não,
vai ter que fazer empate.
A gente não tá passando por uma pandemia com 20 anos, né? É com 30 e poucos, amiga. Sabe?
É isso mesmo.
Meu
é
Deus, mesmo. Eu não sei o que vai acontecer de mim.
Mas a gente vai se ajudar. A gente tem que ter uma forma. Eu sinto que quando estiver mais perto da vacina, alguma coisa vai ligar dentro. Porque agora parece, tipo assim, tá desligado, porque tipo, a gente desligou o botão também da esperança, né? Tipo,
mas, assim, amiga,
pra... que eu vou ficar?
Quando chegar essa vacina, vai ser nós e os grupinhos de idosa correndo em volta da praça. Com as camisetinhas tudo igual do SESI, sabe?
Ah, é verdade.
E gurias, queria saber de vocês. Já que vocês são cantoras, né? Vocês cantam, vocês são cantoras. Que tu, cara, tu também canta no Não Mexe, né?
Cantava, não canto mais. Ah, e tempo, né, colega? Foi faltando.
Ai, gente, o nome disso é vida, tá? Uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente tá aqui, outra hora a gente tá colar. Acontece.
Sinto muita falta, amo, mas não deu mais. Foi ficando difícil. Isso é outra coisa, assim, né, que é da... A Cami deve passar também por isso, sim. Me lembro da gente trocar umas figurinhas nesse sentido, né. Que a gente investe bastante tempo, né, das nossas vidas em blocos de carnaval e na banda e tal. Enfim, né, o retorno que a gente tem financeiro não é tão grande assim, né. Aliás, exato. Tá bem longe de ser tão grande. Então a gente tem que fazer outras várias coisas para conseguir pagar os boletos, né? Uhum. E aí chega um ponto que é tipo assim, tá, a gente tem que escolher às vezes, né? Tipo, por mais que o coração esteja em algum lugar, a gente também tem que se organizar para que, enfim, né, o nosso bolso também seja contemplado, né? Então tem muitas...
É que eu acho que, o que a gente vê muito nos bloquinhos, assim, de Porto Alegre, tem muita gente que participa, mas muita gente que tem outros tipos de emprego, né? Pessoas que trabalham em outras áreas que não artísticas. Então, para elas, aquilo é um hobby, né?
Sim,
é um...
sim.
É um amor de carnaval. Só que pra gente, além de ter um amor pelo carnaval, a gente depende daquilo. Tipo, é o que a gente estudou pra fazer, né? A gente estudou pra fazer aquilo. A gente, nós somos atrizes formadas, nós somos cantoras, sabe? Uhum. Então, a gente vive disso. Então, quando a gente dedica o nosso tempo a isso, a gente, de certa forma, espera um retorno financeiro. E quando esse retorno não vem... A gente também tem que entender e abandonar um pouco esse amor para poder também nos amar, né? Porque financeiro também é a gente poder ter as coisas para a gente poder se amar, né?
Sim. Mas assim, ó, então, primeiramente, antes de eu fazer a pergunta, pessoas aí, né, que levam o carnaval como amor, que querem. Que quando a gente faz as campanhas de financiamento coletivo lá do carnaval, ficam se fazendo para doar, vão valorizar as pessoas que trabalham? As pessoas ficam trabalhando o ano inteiro, aguentando vocês enchendo o saco bêbado. Ai, não, que vou. Mas assim, gente, vamos ajudar, né? Pelo amor de Deus. Vamos tomar vergonha nessa cara. Ah, mas revoltada agora, né? Militou. Mas assim, já que vocês têm essa relação assim de cantar no carnaval, de compor também pro carnaval, né? Eu queria saber. Qual é a música, assim, que não pode faltar de jeito nenhum no bloquinho pra vocês? Tanto quanto espectadora, mas como espectadora, né? Porque como cantora, às vezes, tem a ver também com a linha de pensamento do bloco, assim, né? E com a linha musical do bloco. Mas vocês como cantoras, assim, então, vou fazer vamos dividir a pergunta em duas. Vocês como cantora, tem alguma música, assim, de carnaval que vocês queriam muito cantar algum dia na vida de vocês? Em algum bloco, coisa parecida?
Tem uma que eu acho que ainda não entrou. Tem uma que ainda não entrou, que eu acho que eu gostaria, que é uma do Cartola, que é aquela "A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida." E eu acho que tem tudo a ver, a gente tá, tem que, vambora, vamos sorrir também, por mais, enfim, eu tenho, né, eu fico mirando o carnaval como se fosse a luz no fim do túnel do que a gente tá vivendo, assim, então eu tô muito focada, acho que eu queria muito cantar essa música quando passar, cantar com a Cami, vamos cantar, Cami?
Vamos!
Ai, gente, eu vou fazer um bailinho só pra gente cantar as músicas que a gente quer.
Ai, que eu não cantei, é porque, deixa eu pensar, é que eu...
Pode ser, mas você já cantou, que tu ama muito
cantar. Porque o Bloco da Laje tem um repertório mais autoral, né? Mas na Turucutá a gente canta bastante, bem eclético, né? Tipo, o axé, o samba enredo. Mas eu tenho uma música que eu acho que ela é muito desafiadora pra cantar, eu acho que seria legal cantar, que é "Eu Falei Farol".
Ai, sim!
Farol. Porque a letra dela é muito difícil, né?
Sim, nossa!
Ah, muito! E é lindíssima!
É muito linda, é muito linda.
Gente,
uma aula
a letra
de história,
dessa,
né?
Música, ela consegue superar a Floresta Caboclo, por exemplo. Assim, que é outra letra que é imensa, mas uma hora tu decora, entendeu? Essa não tem como, cara. Eu já tentei decorar algumas vezes e não tem como. Porque é muita coisa. E não é uma coisa assim simples que tu vai lá e faz uma assimilação. E decora. É um negócio assim que é.
Não, ela
50
é...
mil nomes, tu fica assim, meu Deus, como, meu Deus? Nossa, Camila, tipo, show, hein? Essa daí. Vamos fazer uma vaquinha. Camila cantar faraó.
Amo!
Vaquinha para Camila cantar faraó no carnaval, gente. Pra Camila poder dedicar um dia da semana dela só pra decorar a letra.
Semana. É pagar a creche. Pra pagar a creche pra ela poder ter tempo.
Pra decorar a música. É isso. Vamos fazer aí o orçamento da creche. Quando tudo voltar, pra gente poder ter o tempo de decorar só a letra. É só pra decorar a letra, né? Depois a gente arranja um jeito de cantar em algum lugar.
E eu sempre penso na voz da Margarete, sabe? Que a voz da Margarete é
maravilhosa, né?
Margarete Menezes, pra quem não tá entendendo, né? Porque tem gente que não tem a referência, né?
Bate, puxou, Camila. Isso daí até eu fiquei. Uma que eu gostaria de ouvir no bloquinho. Deixa eu pensar, é difícil. É que tem tantas músicas novas que surgiram aí nesse período, né? Que não necessariamente são de carnaval, mas que acho que caberia, assim.
Ai, olha, eu daria tudo pra poder ir num carnaval e dançar essas músicas que estão saindo agora, sabe?
Uh-huh.
Esses funk, esse foguete do tipo NASA saindo, sabe?
Uh-huh.
Ai, só ouvir umas bobagens, sabe? Só ouvir umas coisas assim que, tipo, ó, só o que eu queria.
Ai, sim, imagina. Dá um bloquinho com, tocando com foguete do tipo NASA. Gente! Ai, meu Deus!
Ai, sim.
Até me deu um negócio aqui agora. Meu Deus do céu. Ai, gente. Essa daí, vai, Camila, acho que vai ficar essa daí pra mim. Foguete do tipo NASA. Alguém, por favor, faça uma versão disso.
Não te preocupa.
Dá pra mudar a música, quero cantar Foguete do tipo NASA. Quero.
Não te preocupa que a Banda da Saldanha já deve ter feito uma versão.
Com certeza, por isso que eu amo a Banda da Saldanha. Porque eles sempre arranjam umas coisas do nada pra poder dançar. Às vezes nem eu pensei na música, mas eles já fizeram uma versão e já vai sair. Por isso que eu amo a Banda da Saldanha, gente. Ai, Barões da Pisadinha, eles vão fazer certo. Ai, gente, eu vou amar tanto, sim, quando tudo voltar. Vou me acabar. Eu e a minha cadeirinha de praia. E vocês têm alguma história, assim, mirabolante com carnaval? A gente faz os pis necessários, se tiver alguma. Eu tenho uma que eu contei no episódio passado, não sei se vocês chegaram a ouvir, que é a da Gretchen, né? O dia que eu conheci a Gretchen no carnaval de Porto Alegre. Foi o dia mais louco da minha vida, mas eu era uma pessoa muito jovem naquela época. Então eu tive esse pique.
Então quem quer ouvir essa história da Laura, corre lá e vai ouvir o episódio.
Vai ouvir no outro episódio, que eu já contei no outro episódio, não preciso contar de novo, né, gente?
Ah, eu acho que sempre tem, né, Caio? Até, tipo, em noites de show.
Nossa! Teve aquela que a gente foi tocar em Curitiba, lembra? Que as pessoas, o cara não deixou a gente ir embora.
Em Curitiba com K?
Em Curitiba com K! É uma cidade de pessoas muito educadas. Não, gente, eu conheço muita gente legal de Curitiba, eu preciso retirar isso. Mas realmente ali a gente passou por um processo bem. Foi um processo bem problemático no carnaval ali, né? Deles. A gente tocou, imagina, tava no palco, e aí os caras não queriam deixar a gente embora, acharam que a gente não tinha pagado a comanda. Horrível. E a Camila, coitada, precisando mudar de mamar.
Peraí, vocês foram fazer o show, aí não queria deixar vocês ir embora por causa de uma comanda depois do show que vocês tinham feito?
Sim, a gente tocou. E logo depois do show eu precisava muito ir embora, porque o Joaquim tava em turnê comigo e eu precisava ir dar mamar.
E daí eu fui acompanhar a Camila ali na frente, pra ela não ir sozinha.
E daí as pessoas, tipo assim, nós totalmente figurinadas, cheia de maquiagem, apesar que todo mundo na festa também tava. Mas, tipo assim, a gente com pulseira de banda, e sim, mesmo assim, eles meio que quiseram barrar a gente pra não sair, sendo que, tipo, uma comanda que não tinha nada. A comanda não tinha nenhum
gasto. Vazia!
Gente! Ai, gente, é que assim, né, eu sou meio contra as arrogâncias, mas eu sempre fico pensando em umas coisas assim, que dá umas vontades de gritar, não sei como é que isso é pra vocês, porque eu não tenho essa carreira, assim, de cantora, né, mas eu sempre tive a vontade de chegar um dia numa porta que estivesse acontecendo uma coisa assim comigo e dizer, eu sou cantora! Eu sou artista! Me deixa passar!
Eu sou a cara com K!
Mas eu
sou a cara com KY!
Mas eu acho que eu e a Caia, a gente tem muito uma cumplicidade, pelo menos nas saídas do carnaval, né, Caia? E a gente tá sempre perto uma da outra, assim, se uma tá meio longe, uma já tenta resgatar a outra. Ou até, tipo,
sim,
assim, no dia da saída sempre é um calor, E aí a gente sempre tenta, tipo assim, se dar uma água, olha bem no fundo do olho da colega pra ver se a colega tá bem, se não,
tudo bem ali.
Não se passou.
É, não, é bom a Cami, sempre é bom enxergar a Cami, porque parece que volta pro corpo, porque às vezes a gente tá ali bem louca, sabe? Tipo, tem que cantar as músicas que se esquece. Aí olha, epa, olha ali, Camila, Falcão, para do ladinho, toma uma aguinha. Dá uma, a gente sempre super se ajuda mesmo. Isso foi um processo que a gente foi cada vez mais amadurecendo, assim, né? E a importância de ser um mecanismo total, não precisou. E tem isso também, né? Que a gente vai, claro, dentro de um coletivo grande, achando os afetos, né? E com certeza ela é um dos meus, assim, né?
Não, e também tem a questão de que, tipo, é carnaval, por mais que a gente esteja ali, muitas das pessoas nos conhecem, e talvez isso gere muitas situações de abuso também, assim, né? Dentro do carnaval, que a gente fala, a gente sente saudade, mas a gente também não pode romantizar que o carnaval também ainda acontece muito isso, assim. E a gente, né, como tá em evidência, a gente tá ali, as pessoas querem muito, tipo, pegar na gente. As pessoas querem tocar na gente de uma forma que são pessoas que a gente não conhece, assim, né, Caê? Tipo, quantas situações que a gente já teve que tentar, tipo, se resgatar, assim, porque as pessoas... Vem a gente em cima do carro, vem a gente com o microfone na mão cantando e acham que tem essa permissão de tocar na gente, né? De puxar o nosso cabelo, de pegar no nosso braço, na nossa fantasia. É, tem situações assim que também não são tão legais, né, dentro do carnaval.
E tem uma coisa que eu acho... Eu sempre achei muito engraçado, porque... Às vezes a gente tá ali, né, e nos ensaios e a gente vai incentivando as pessoas a conhecerem as músicas, a dançarem junto e tal, né? E aí isso cria também uma sensação grande de cumplicidade e é pra isso mesmo que a gente se sinta próximos uns dos outros, assim, né? Mas chega na hora da saída, isso tá na milésima potência, né? Então aquela pessoa que já tá se sentindo próxima... avança algumas casas, talvez, assim, que é não entender que, na verdade, a ponto de tu... Ah, enfim, né, tem ações de cumplicidade, que é eu vou ali encostar na Cami, vou limpar o rosto dela, eu vou dar água para ela e tal. Isso é uma ação de cumplicidade e intimidade, né? Às vezes, algumas pessoas têm umas relações de intimidade sem a construção, né? E eu acho que isso tem a ver muito com os nossos ensaios antes da saída. E aí, acrescido da euforia carnavalesca do dia, do cortejo, assim, né? É. E aí, diversas situações a gente já passou de pessoas que acabaram se sentindo muito íntimas e pulando umas esferas que às vezes até assustam um pouco, assim, né? A gente se sente invadido mesmo algumas vezes, assim. Até de expectativa também, né? Não sei como é contigo, eu já passei por situações que é de descer, cantar umas 4 músicas seguidas, descer de cima do bagulho, e tomar uma água e chegar alguém correndo e dizer samba, rainha, samba, samba, tipo assim.
Mas que é isso? Tipo, eu entendo. Cantora, gente.
Mas é aquilo, a pessoa quer me animar ao mesmo tempo, tipo, ah, eu preciso parar 5 segundos só tomar essa aguinha aqui para poder subir ele de novo para a próxima leva de músicas. Eu não tô triste, não se preocupa.
Respeita as cantoras. Eu tô cansada.
Ai, gente, esse podcast vai lançar várias campanhas. A campanha Camila Canta Faraó, a campanha Respeita as Cantoras. As cantoras descansam 5 segundos, pelo amor de Deus.
Abana as cantoras, né? Em vez de mandar a cantora dançar, abana ela.
É, traz uma água, só água geladinha. Mesmo. Só água.
Por favor, só água. Tá?
Outro que é gatilho é o melzinho.
É o melzinho, eu ia falar.
Ai, o melzinho, né?
Eu ia falar do melzinho. Vá,
ô, menino do melzinho, você tá fazendo aquela entrega porque eu não ouvi falar nada até agora. Eu acho que as gurias não são as primeiras que falam do melzinho.
Como é que é o nome dele mesmo?
Boa pergunta. Eu chamava ele de cara do melzinho.
Ô, cara do melzinho, se pronuncie. Você tá vendo esse podcast e conhece o cara do melzinho, manda ele se pronunciar, pelo amor de Deus.
Vamos fazer uma parceria aí, hein?
É, né? Pô, vai, é uma...
Olha, podia fazer um kit para entregar em casa no carnaval, que é o melzinho, sacolé de vodka e umas purpurininhas ali, uns cílios postiços e cada um na sua casa.
Olha, cara, empreendedora do carnaval em casa de Porto Alegre.
É, gente,
lembrei ela, o nome ela, dele. Ela faz, é Casimiro.
Casimiro?
Casimiro.
É. Alô, alô, Casimiro. Alô, alô, Casimiro aí, ó.
Saudade do Melzinho, Casimiro.
E é muito bom, assim, o jeito que ele faz também, porque ele, tipo, se tu junta 10 pacotinhos de Melzinho vazio, tu já troca por outro, né? Então,
ai, eu não sabia que tinha isso.
Não sabia, meu amor. Por isso que tu não vê um pacotinho de Melzinho no chão.
Gente! Olha, Casemiro, só tem uma coisa pra te dizer. A gente demos umas dicas. Acho que tem que mandar um kit com todos os sabores pra cada uma de nós. É só entrar em contato pelo direct que a gente passa o endereço pra você.
Bem geladinho, sabe? Aquele que tu deixa, assim, gelando do outro... Ai... E daí depois vai pro bloquinho com os melzinhos bem geladinhos.
Faz um colar de melzinho.
Faz um colar de melzinho.
Ai, gente, aproveita que já refresca, né? E gurias, assim, eu geralmente passo carnaval aqui em Porto Alegre, né? Teve só um ano, que foi 2019, 2020, acho que foi. É, foi 2020. Mas 2020, que foi o único ano que eu fui pra praia no carnaval. Porque eu geralmente vou pra praia quando vou antes ou depois. E vocês têm, assim, além de trabalhar no carnaval, né? Você tem alguma coisa que vocês curtem fazer no carnaval? Além de apreciar toda a lista de blocos de carnaval, cada ano cresce mais.
Eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu gosto de viajar, né? De bater perna. Mas tem uma coisa que eu sinto uma falta. Amiga, tu te lembra daquele carnaval que a gente passou? Num festival que eu não sei nem o nome mais, em Marau.
Num festival que não existia, que só tinha gente, né, amiga?
Só chegou
o nosso ônibus e ninguém mais. E o DJ fantasma que tocava eletrônico na pista lá.
Nossa! E a gente tocou no dia, lembra? Acho que era a gente, umas pessoas que eram de Marau. A gente assustou um pouco as pessoas. Eu me lembro de uma família que tava vendo. E aí tinha um ônibus que tinha um microfone. Era um palco que era um ônibus aberto. E o microfone dava choque, né?
Uhum.
Eu me lembro que a gente foi tocar. Só que a gente não sabia disso, né? Na hora que eu fui tocar, eu botei a mão no microfone e falei, as minhas amigas! Dando choque, sim. Apavorado, assim, né? Uhum. Tipo, mas foi bem bom, né? Porque lá no meio do mato, acho que eu sinto falta de... acho que de festival mesmo, de modo geral. É, eu gosto muito, principalmente os que têm água corrente perto, assim, né? Eu adoro psicodália, mas o psicodália é massa, mas o psicodália ainda não tem essa coisa da água corrente, né? Pelo menos quando a gente foi lá em Rio Negrinho, né? Era água parada, assim, né? Tipo, do Morro Stoque tem água corrente, é bom.
Eu acho que, assim, a gente tem trabalhado, tipo, pelo menos até o ano passado, né, Caio? Acho que nos últimos anos, 3 anos, assim, a gente vinha trabalhando bastante durante o carnaval, né?
Uhum,
o carnaval sim. Mesmo, assim... Ano passado a gente fez uma turnê ali, acho que vindo de Curitiba, né? A gente veio descendo, assim. Mas eu acho que antes da gente começar a fazer essas viagens, eu sempre tirava o carnaval meio que para descansar também, sabe?
Uhum.
E a gente trabalha tanto, né? Tanto, tipo, no pré-carnaval, que durante o carnaval a gente meio que descansava, assim. Eu pelo menos, tirava esse tempo, assim. Sempre tentava assistir os desfiles na TV, que não rolava
sim.
Muito, porque o sono... Ah, o cansaço vem, né? Mas eu acho que eu gosto, assim, gostei um pouco dessa rotina de trabalhar mesmo durante o carnaval, sabe?
Uhum.
Acho que tá fazendo falta agora esse ano, porque esse ano tá, tipo... Eu nem lembrava, hoje alguém falou assim, nem lembrava que agora era esse final de semana e... Porque tá passando tão despercebido, né? Tipo...
Sim.
Ai, que tristeza, gente.
Uhum. E vocês têm algum carnaval dos sonhos de vocês, assim? Tipo, bah, se acontecer isso, ia ser top. É que trabalhar com carnaval, fazendo carnaval dos sonhos é muito difícil, né? Eu acho.
Mas eu ainda não fui pra Salvador, né? E eu sinto que quando eu for pra Salvador, talvez, assim, eu não volte... Então, acho que os carnavais que eu quero conhecer é de Salvador, que todo mundo fala. Eu amo o Carnaval do Rio, né? Mas já fui algumas vezes e tô querendo demais, assim. Agora que veio a pandemia, que daí a gente não... Eu não tô, pelo menos, viajando. Eu fico, sim, assim, sabe? Tipo assim, ah, pra onde é que eu... Daí sempre vem a Bahia, é um lugar que é muito inspirador mesmo, assim.
Sim. Ai, eu eu vou pra Salvador, eu tô com medo de não voltar também. Eu tô achando que eu não vou voltar, assim.
Eu acho que qualquer... Eu gostaria muito de conhecer as festividades, sabe? Do norte, nordeste, assim. Que eu sinto que no Sudeste, assim, é bem parecido com aqui, que tem os bloquinhos e tem o carnaval de avenida, né? Tipo, das escolas de samba. Mas queria conhecer essas outras formas, né? De se fazer carnaval, assim, Olinda, sabe? Essas coisas, assim, que são muito diferentes da gente, assim. E Salvador deve ser uma loucura, né, gente? Eu não sei se eu estaria tão preparada para curtir um carnaval em Salvador.
É que não tem de botar cadeira, né, amiga?
É, não tem muito de botar cadeira.
Tem que fazer a mochilinha da cadeirinha. Imagina nós e a Margarete. Cai dura.
Nós e a Margarete.
Sim, nossa, sim. Ai, gente, não sei se eu tô
preparada. Cai dura. Chama, a cara cai. Pá! Nunca mais, não levanta mais. Caída, desmaiada.
Não, Caia, mas sabe o que vai acontecer? A gente um dia ainda vai cantar no Carnaval de Salvador.
É isso aí que eu ia dizer, gente. É isso aí.
Ai, que delícia, Cami. Adorei essa
projeção. Ah, esse eu vou querer ir, gente. Esse eu vou querer ir, sim, sim, sim. Eu aguento sem cadeira. Eu dou um jeito.
Amei.
A gente vai ter o nosso trio.
Ai, gente, mas... Ai, que tudo que eu sei.
E daí, sabe o que eu vou cantar? Faraó, divindade do Egito.
Com a Margarete, imagina.
Com a Margarete.
E nesse, nesse questão de não levar junto só para poder curtir lá de baixo.
Vamos trabalhar para isso. Agora tu falou carnaval dos nossos sonhos, né? Já descobrimos que a Laje tocar em Salvador. Contigo tocando
pra
é um sonho comum. Vamos trabalhar para isso. Vamos achar o nosso empresário, porque esse podcast... Ele tem uma coisa que a gente fala as coisas aqui, às vezes elas acontecem, ou a gente se organiza para dar um jeito de fazer, entendeu? Pelo menos algumas coisas que já saíram aqui aconteceram.
Anitta, saíram... faz alguma coisa.
Quero cantar com a Anitta também.
Então, assim, ó, só queria dizer para vocês que em breve estaremos aí, então, com o Bloco da Laje no Carnaval Salvador. Só queria dizer isso. Mas uma coisa que a gente falou no outro episódio, que eu quero fazer pergunta para vocês. Assim, né, temos os nossos amores pelo carnaval, mas também o carnaval nos traz o quê? Ranços. Tem alguma coisa que vocês não aguentam mais no carnaval? Tipo, uma música? Ou alguma coisa que sempre acontece que vocês estão tipo, ai, gente, deu já.
Eu sei. As pessoas cantando Ana Júlia do Los Hermanos.
Sim! Sim, pelo amor de Deus!
Olha, eu amo, mas uma coisa que às vezes me irrita é por que sempre tem, quando termina um bloquinho, tem que puxar o das brumas leves as paixões que vem de dentro.
Sim!
Tan, 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 tan. Podia começar com uma próxima? Sempre alguém puxa essa, né? Não sei, ela aqui em Porto Alegre é batata, acabou o ensaio, essa tan, 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 tan. De dar uma trocada, uma inovada. Mas eu falo isso, e quando toca, eu tô ali bem feliz, né? Porque, assim, eu tenho o rosto, mas eu tô curtindo junto, é confuso.
É que às vezes a gente já tá no pique, né, guria? A gente pega e só vai. Não,
mas agora, falando de ranço mesmo, tem coisa que eu acho que é ruim, assim, as pessoas quando... não estarem enxergando as outras, assim, eu acho que tem muita gente que, tipo, entra no seu próprio rolê sem olhar para os outros, assim. Isso, eu quero dizer, acaba machucando, pisa, não olha. O cigarro que, tipo assim, queima as pessoas, às vezes até criança, né? E o carnaval, pelo menos aqui, tem cada vez mais tendo essa característica de ter crianças participando, né? E aí eu sinto, às vezes, que... Enfim, né, tipo, ficar ali em si mesmado demais é uma coisa que eu tenho ranço, né, porque há de se olhar, né, por mais que seja um delírio, é um delírio coletivo, né, não dá pra te ficar delirando sozinho.
Nossa.
Aí a pessoa, o sozinhão ali do rolê, que não tá prestando atenção no outro, ele é uma figura que acaba tendo um ranço, assim.
Sim.
É, eu acho que isso... Eu sou uma pessoa que, por mais louca que eu esteja, eu sou muito atenta ao próximo. Eu acho que isso que a Caia fala é uma coisa que me incomoda muito, assim, né? As pessoas... Quando as pessoas perdem muito o controle de si e do outro, né?
Uhum.
E tá, acontece, né? Quem nunca? Mas tem gente que se repete, né? Se tu vai em vários bloquinhos na semana, tu vê a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas.
A mesma coisa.
Assim.
gente, segura, te ergue, irmão. Vamos lá, pensa que tu tá aqui, tem um monte de gente.
Bora, né? Bora, bora, queridão.
Bora, bora, bora.
Vocês têm alguma história? Assim, que aquela história assim, que eu vou contar para várias gerações.
Eu tenho. Como eu já falei aqui, já me repeti, eu sou mãe, né? E o meu filho, eu tipo trabalho com carnaval o ano inteiro, né? E o meu filho, quando nasceu, saiu de dentro de mim, entregaram ele nos meus braços. Uhum. Eu olhei para ele, pra, né? Tipo, tu, eu olhei para ele assim, todo bonitinho, já arrumadinho, já vestido, olhei assim. No meio da testa, uma purpurina azul.
Mentira!
Ele saiu de dentro de mim com uma purpurina azul, gente, na cabeça grudada.
No terceiro olho, amiga.
Aqui, amiga, aqui assim, ó, no meio da testa, sabe? Em cima, assim, no meio, no início do cabelinho. Não tinha nem como dizer que não era minha, porque era azul.
Gente, eu não acredito.
Mas eu tenho uma também, né, que eu... Uma... Tipo assim, o meu companheiro, ele sempre reclama, né, dessa coisa da purpurina, que é uma praga, realmente, de fato, né? Sim. E eu achava que ele tava sempre exagerando, assim, né? E daí, teve um dia que ele saiu do banho. E aí, ele disse assim, olha, chega, eu tô saindo do banho e eu tenho purpurina. Eu, que purpurina? Eu olhei pras costas dele e o pescoço dele, eu não sei de onde é, sabe? De onde é que tava? Cai do chuveiro?
Onde é que vira, Deus? Sabe aquele sabonete pós-carnaval, assim, que vira um esfoliante, né?
Aham. Uhum. É verdade, que, daí.
Pra que pagar um Natura, um Boticário caro, esfoliante? Tu pode encher o teu sabonete de purpurina.
Ai, olha, francamente.
Ai, gente. Uma vez, eu tenho uma também. Foi a cena da laje. Uns dias depois, eu fui fazer uma entrevista de trabalho numa escola. Aí eu fui toda arrumadinha, toda alinhadinha e tal, fiz a entrevista, tá. E a guria não parava de olhar pra minha cara, assim, tipo, num lugar muito focado, assim, entre os meus olhos, assim, né? Dizendo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu não conseguia saber o que que tava acontecendo. Aí tá, saí da entrevista, achei estranho que ela tava olhando muito fixamente, assim, no meio dos meus olhos. Eu fiquei assim, será que ela me conhecia de algum lugar e tava tentando me reconhecer e tal? Não, gente, era purpurina. Tinha três purpurinas no meio da minha testa, assim. Tipo, fazendo um triângulo. Parecia que eu tinha feito aquilo de propósito.
Pegou um emprego depois dessa?
Peguei uns meses depois. Não me chamaram na primeira chamada.
Fez sorte!
E foi numa escola que era do lado de onde foi a sede do IAPI.
Viu?
Então,
tudo escrito.
Uh-huh.
Ela sabia.
Não, tem uma coisa engraçada da galera carnavalesca, que é a gente tá sempre juntos, fazendo mil festas e tal, e aí a gente não sabe o que as pessoas fazem, né, de seus outros trabalhos, parece que elas nascem e morrem dentro do rolê, né, e aí, tipo, às vezes eu respondo, tipo assim, alguém te pergunta, ah, o que tu faz, aí tu fala, ah, eu dou aula, ou, bom, sou fisioterapeuta. E a cara das pessoas fica tipo, sério? Meu, o que que imagina, né, que a pessoa faz?
Eu sou rolezeira.
Sou rolezeira, é a minha profissão.
Minha profissão é ser rolezeira.
Uma profissão.
Então, e ainda mais a gente, não sei se é contigo também, Caia, mas a gente que canta nos blocos, a gente que tá ali, tipo, né, dessa forma, quando a gente convida, sei lá, pra assistir uma peça de teatro, né? Alguma coisa, sabe? Tu faz teatro? Tipo, sim, eu sou formada, sou doutora.
Doutora.
Tenho diploma. As pessoas,
tipo, mas uma vez eu trabalhava, eu era garçonete no Dirty Old Man, ali na Lima Silva. E aí, um cara, tipo assim, eu limpando a mesa e o cara falou assim... te dizer uma coisa, tu é muito parecida com uma guria que canta num bloco de carnaval aqui da cidade. E aí eu fiz, ah, é? Tipo assim, eu fiquei imaginando, tipo assim, tá, ele não vai juntar lá com o Cré, sabe? Tipo, sou eu ali, né? E eu falei, ah, é? Que guria é ela? Disse, ah, é uma guria do bloco de carnaval, do bloco da laje, ela é linda, linda, tu tem que ver ela cantando. Eu, ah, pode crer.
Pode ser.
E tem também a coisa do, tipo assim, é super, talvez, por enfim, né, uma atividade artística, tu tá lá cantando, as pessoas não imaginam que a coisa, volto pra coisa, questão do retorno financeiro, né, tipo assim, ali quando a gente iniciou a Laje, além da gente tá começando, assim, dentro dos blocos de carnaval, a gente também era super novo, né, a gente era bem novinho, então a coisa de ter, como é que a gente se sustentava, né, cada um dava seu jeito, assim, né, então tem muita gente que não acredita, que tipo assim, ah, mãe, mas tava cantando no bloco de carnaval, tá limpando mesa, tipo, é, minha filha, é. Até a gente conseguir se virar de arte mesmo, olha quanto tempo aqui, que a gente leva, né, às vezes mais de uma década, né.
Verdade.
É verdade.
É, gente, vocês acham que a vida é fácil? A vida não é fácil.
Vocês acham que a gente tá com a vida ganha? A gente não tá, não.
Vou até passar meu Pix.
Ai, gente, aí, ó, Pix. Passem um Pix para a sua cantora do Bloco de Carnaval.
É, não.
Não, isso é muito louco, pessoal, as coisas da profissão, assim, saindo um pouco do carnaval. Porque, tipo, eu, como professora, já tive vários encontros, assim, tipo, dos alunos não imaginar, apesar de eu falar que eu sou atriz, que eu vou em bloco de carnaval, eu falo dos blocos de carnaval porque faz parte também, né, do ensino de artes, e eles ficam em choque quando me veem, assim, tipo, eu faço uma peça, eu vou em bloco, fico assim, gente, vocês acham que eu faço o quê? Que eu broto na porta da sala? Daí, quando eu termino de dar aula...
Bora na escola!
Não, eles ficam em choque, gente. Eu acho engraçadíssimo que eles já teve casos de alunos que tiveram lá comigo, tipo, 2, 3 anos, terminaram o ensino fundamental, foram pro médio, acabaram indo assistir uma peça minha. E como eu dou aula pra maioria criança, às vezes eles não conseguem ver as coisas que eu faço por causa da idade e tal, né? Alguns pais preferem levar e tudo, mas alguns até levam. E teve já casa de aluna minha que foi assistir peça minha, que ficou em choque. Assim, tipo...
Mas, olha só, mas deixa eu dizer que teve um, acho, um dos últimos Morrostock que a gente foi, que tinha uma mulher, assim, muito... sentindo a vibe dela, quando ela vira, eu olho, assim, ela já tinha sido minha professora, tipo, na quarta série, sabe?
E pra mim
ainda foi assim, tipo, nossa, a minha professora da quarta, sendo que eu já sou adulta, eu já sou a professora que os alunos vão ver, sabe, louca no festival, assim. Uhum. Então, acho que a gente talvez carregue sempre essa coisa de ver uma pessoa mais velha que tu, ou uma pessoa que foi uma referência pra ti num lugar que normalmente tu vai estar curtindo, zoando, uhum, né?
Sim.
Então ainda é bem estranho, bem...
Essa coisa também de encontrar gente do bloco e outros lugares, já aconteceu algumas vezes, assim, de encontrar gente que eu via no bloco, assim. Tinha uma época que eu trabalhava muito com creche, de educação infantil. Aí eu lembro que eu fazia contação de história na creche. Aí eu fui trabalhar numa creche que eu nunca tinha ido trabalhar. Aí eu entrei na sala, quando eu viro, assim, uma das professoras, uma pessoa que eu sempre via, assim, super na sua vibes ali, né? Como a Camila falou ali, curtindo seu momento. Daí eu olhei, assim, uma pessoa que eu vi no bloco da Laje e pensei... Ah! Oi! Tipo, não sabia que era professora de educação infantil. Pela... Oi! Então
já sei. Cara, tipo,
como assim você por aqui? Olha só que loucura! Mas foi uma coisa assim, né? Que a gente levou um sustinho aquele dia, as duas.
O carnaval é pra todos, né?
Uh-huh. Então, nessa hora que a gente percebe isso, assim, muito claramente na nossa frente. E tipo, nossa, como assim, cara? Nunca te vi, nunca imaginei que tu fosse professora. Nunca imaginei. Mas é o que mais tem também, gente, nos blocos. Pode ter certeza. As professoras, a gente vai tudo assim.
Ai, gente, tem de tudo, tem tudo.
Deixa os professores ser felizes.
Aham. Mas eu lembro, eu já conversei com outras amigas professoras também, que são de nos bloquinhos mesmo, que são de lá tomar um corote, umas coisas assim. E já no começo, eu ia meio receosa, assim, de me enxergarem lá no meio do rolê. Agora, ai, eu não tô nem aí, gente. Eu digo pras pessoas, gente, vai ter bloco, se quiser ir, vai. Se me encontrar, me encontrou. Se não me encontrar também, tudo bem. Se me encontrar louca, acontece. Isso existe, entendeu? E é isso, gente.
Sim, eu acho muito engraçado, assim, né? Porque a gente fala do carnaval que a gente se fantasia, Mas, assim, conversando aqui agora, dá pra gente se dar conta que a gente tá sempre fantasiado nos lugares, assim. Uhum. E aí, tipo, a gente faz um tipo, porque as, né, os ambientes nos pedem que a gente se apresente de formas específicas, né? Ah, tu vai lá dar aula, eu, enquanto prof, enquanto eu dei aula no Anchieta, me exigiam um tipo de vestimento específica, uhum, um tipo de comportamento específico. Então, a gente, de certa forma, tá ali performando também, né? Fantasiado de alguma forma, assim. Uhum. Né? É engraçado, tipo, pensar, a gente tá sempre num eterno, uma eterna fantasia não carnavalesca nos outros espaços, e talvez no carnaval a gente que tá fantasiado, a gente esteja sendo mais a gente mesmo ainda, né, do que uhum, nos outros espaços.
E pra gente ir encerrando, gurias, uma última perguntinha. A fantasia dos sonhos pro carnaval, porque a gente sabe que a fantasia nunca tá pronta no dia que a gente tem que sair. É uma fantasia assim que tu planejou já alguma vez na tua cabeça e pensou assim, eu quero um dia sair assim. Teve alguma? Tem alguma fantasia dos sonhos, assim, tipo, quero um dia sair assim?
Eu tenho várias, mas assim, eu tenho uma história que é uma vez os pisos, a gente fez uma saída ali na Orla, do Guaíba, e eu saí com uma fantasia branca. No pré-carnaval e no carnaval, eu vi uma foto da Ivete Sangalo e ela tava com uma roupa muito parecida. E eu me senti o máximo. Eu pensei assim, gente, eu antecipei uma tendência! Me senti ótima, assim, Ivetona me notou, mesmo sem me notar, mas eu senti que eu tava conversando com o inconsciente dela. Mas assim, alguma coisa assim que eu queira me fantasiar, eu não sei, porque eu sou uma, a Camila sabe, né, eu sou uma pessoa bem preguiçosa de fazer fantasia. Tudo retoco a velha e vou, vambora, assim. Eu tô num processo que é, eu parei de comer carne faz 3 anos, né. Só que as minhas saias de carnaval, elas eram de pena, né? E como eu tô sempre retocando, eu nunca, tipo assim, nunca mais comprei saia de pena, mas eu, ou fiz, nem nada. Mas uhum, eu tava usando aquelas velhas, assim, né? Eu acho que um dos sonhos é pensar em alguma saia que seja impactante ainda pra mim, né? Mas que seja de um material que não seja de origem animal, talvez, assim. Uhum. Isso se eu, enfim, né, porque eu sempre estou aqui sem comer carne, a gente nunca sabe até quanto tempo também, né, a gente, enfim, mas por enquanto é isso, queria saber como causar um impacto tão grande visualmente, né, porque eu pelo menos gosto daquelas saias. Ai, ai,
vamos pensar em alguma coisa. Eu acho que é minha fantasia dos sonhos é o impeachment do Bolsonaro. Ah, não!
Eu quero assim, embaixo, Camila. Vai, isso é uma fantasia, um sonho de caramba maravilhoso. Camila,
tua fantasia, tua proposta de fantasia. Não, a gente quer transformar isso em realidade, Brasil.
Manda o Pix que eu faço, manda o Pix que eu
Pix.
Eu acho que a minha fantasia do sonho seria, tipo, ter realmente uma grana pra poder fazer uma fantasia de um jeito uhum, que eu realmente gostaria que fosse, sabe? Porque as nossas fantasias normalmente não tem uma forma definida, assim, de tipo, ah, eu quero ir de gatinha tigresa, sei lá, não sei o quê. Uhum. Não, elas são super subjetivas, né? E, tipo, vem uhum, muito do que a gente vai colocando um pano por cima do outro. Eu queria realmente ter uma grana para comprar uns panos bonitos, para comprar umas pedrarias bonitas, para comprar uns adereços de... montar uhum, um adereço de cabeça bonito, sabe?
É, eu também tenho isso, sim. Eu tento ser o mais confortável possível quando eu saio, assim, pro carnaval, mundo fantasia. Mas uma coisa que eu queria muito, que eu tenho certeza que deve ser um peso desgraçado, mas eu queria fazer, era aqueles acessórios de costas, sabe? Só que
uhum, aquilo pra comprar é caríssimo. Ah, carregar uma cadeirinha.
Fantasia de cadeira de praia. Não.
E aí, esse é o nosso recado, nossa dica pro carnaval 2022, que a gente tomara.
É nossa aposta.
Nossa aposta é a cadeirinha acoplada nas costas para qualquer situação.
Já é uma tendência, vamos gerando tendências.
Cada um usa a sua criatividade.
Tendência, canal 2022, cadeirinha. Aposta na cadeirinha que você vai fazer gol. Ai, gente, acho que é isso, gurias. Muito obrigada pela presença de vocês.
Eu agradeço o convite, Laurita, Cami.
Obrigada, arrasamos, gurias. É isso aí. Muito Até obrigada. O próximo carnaval.
Sim. Até o próximo carnaval. E pessoal que tá ouvindo aí, até o próximo Sorocast. Muito obrigado, gente. Tchau! Dá tchau aí, gurias.
Tchau! Beijo! Uhul.